piu
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 piu Talks.
Olá a todos, meu nome é Marcos.
Eu sou a Inês.
E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Piotalks.
Eu e o Marcos somos pioneiros do agrupamento 1052 Quarteira, que devido ao Covid-19 tivemos de arranjar uma alternativa para o nosso empreendimento anual, por isso criámos este nosso Piotalks.
E o convidado de hoje é um ex-dirigente do CNE, chefe regional adjunto da região do Porto, criador do Click It Scouts, disse bem? Acho que sim. E definitivamente não é morninho, é o Rui Francês!
O meu nome com a vossa pronúncia. Olá! Rui Francês, dito da vossa maneira. Eu estou mais habituado aqui ao Porto, não é? As pessoas falam um bocadinho diferente.
Francês.
Sim.
Francês.
Ele não vai
é,
fazer
leve.
Calma.
Não, e aquilo do não ser mordinho é verdade, portanto eu estou mais ou menos à vontade. Também.
Isso, não ser mordinho, o que é que isso significa, por favor?
É estranho, é? Pode parecer uma coisa estranha, mas se calhar tu já te passou várias vezes, ou conheceste várias pessoas mordinhas. E vocês os dois não são, claramente, não é? Porquê? Porque conseguiram sair da caixa, conseguiram fazer coisas diferentes em que a maior parte, se calhar, dos vossos colegas até estava mesmo meio amorfo dentro daquela coisa de estar ali, epá, estamos em confinamento, isto não temos nada para fazer, vamos continuar sem fazer nada. Como vocês disseram no primeiro episódio que eu estive a ouvir, aquilo de repente, vocês já estavam numa rotina, até estavam com saudades da rotina, não é? E decidiram fazer uma coisa diferente daquilo que é normal. Isso é que é o não ser morninho. É no fundo saírem, as pessoas, pá, os morninhos nem aquecem nem arrefecem, não é? Então estás ali numa temperatura um bocado estranha, ou não és muito forte, fazes coisas incríveis, ou não estás ali muito, não fazes nada. Portanto, não ser morninho é exatamente isso. É sair daquele estado tipo, letárgico, aquela coisa de não fazer, não saber o que é de fazer, para, vou dar o primeiro passo. Eu costumo dizer que é aquela primeira ação que nós somos capazes de fazer. Não é? Estou chateado, o que é que eu hei de fazer? Olha, se calhar vou ler alguma coisa, ver uma coisa qualquer na televisão. Portanto, é sair um bocado deste nosso estado parado para fazer algo.
Isso é tipo genial.
Eu juro por Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Mas depois de veres, eu assim...
Faz sentido.
Faz bom sentido, juro por Deus.
Inês, claro que faz sentido, não é? Estou brincando. Eu sei, não sei se vocês sabem, mas o meu totem é Pantera Convencida. Isto é um bocadinho parvo. E também tem um bocado a ver com isso. Que eu na altura quando eu era dirigente dos pioneiros, eu estive lá, estive durante 7 anos como chefe de unidade da terceira, já há algum tempo, já há bastante tempo até, e na altura eu tinha um bocado aquela coisa de, tinha 20 e poucos anos, portanto tinha um bocado a mania de, somos maiores, os terceiros são os maiores, então nós começamos a ficar com aquela ideia que éramos mais convencidos, éramos mesmo os melhores. E os nossos, na altura os meus pioneiros falaram disso, e estávamos a escolher os tótems, e eu fiquei como pantera, era um animal que eu gostava e convencido de ter a mania. Portanto, claro que isto ia ser genial, não é? Estou a brincar. Agora já posso ficar dessa fase, mas estou a brincar.
Olha lá.
Claro que é genial.
Por falar em
confiança deste... acima de tudo, não é?
Sim.
Verdade, é sempre bom. E acho que é também por essa confiança e por essas ideias geniais que trouxeste uma atividade nova para o escotismo. Fala-nos sobre ela,
O Click It, não?
Sim.
O Click It nasceu, não é uma ideia genial, ou melhor, foi uma adaptação genial, pode-se dizer assim, ou uma adaptação de um conceito que já existe, que eram as TED Talks, que vocês conhecem de certeza.
Do TEDx. Adoro TED Talks.
Pronto, é isso, e eu também. Então consumia aquilo muitas ideias que eu ia buscar para a minha vida pessoal e para as atividades dos escoteiros, ia buscar as TED Talks. E quando tive a oportunidade de fazer parte de uma equipa da Junta Regional do Porto, nós queríamos fazer uma coisa diferente. A nossa região tinha passado por um período, a nosso ver, por isso é que nós nos candidatamos, um bocadinho mais amorfo a nível de ideias. Então quando nós nos candidatamos com um projeto novo, e, na altura o Porto de Escotismo, chama-se mesmo Porto de Escotismo, tipo um porto de abrigo para esse escotismo, lançamos a ideia de criarmos o Click It Scout. E o Click It Scout é exatamente isso, o clicar, não é? Um Click It de tocar nas pessoas de alguma forma e com âmbitos escotistas. Pois como não convidamos só escoteiros, não é? Que tivemos pessoas de muitas áreas, mas muitas áreas diferentes, foram muitos convidados, eram para aí 10 convidados por cada uma das até mais que 10, por cada uma das edições. Fizemos três clickets scouts sobre a minha, entre aspas, a minha coordenação. Depois, felizmente, eu já não fazia parte dessa equipa, mas o clickets scout continuou. E agora este ano, pronto, esta história dos Covid também estragou um bocado esta ideia de trazer pessoas fora. Mas quem sabe, vocês também já estão a não ser morninhos, não é? E a criar esta ideia dos PO Talks, que não fazer um clickets scout pelo Zoom, que é perfeitamente possível. A própria Junta Central já pegou nessas ideias e fazer umas tertúlias que eu vá uns tempos atrás, na altura do confinamento, e tinha a ver exatamente com isso. Uhum. Trazemos pessoas de muitos estilos, e alguns escuteiros conhecidos e próximos de nós, mas pessoas que nos marcaram sempre, que há histórias incríveis, não é? E acho que vocês, um dia que contarem às vossas pessoas, daqui a uns anos, dizer, olha, nós tivemos esta ideia, nós decidimos fazer isto, o nosso grupo decidiu esta parte toda, porque vocês são a cara, não é? A cara do projeto. Mas na prática é muita gente que traz a fazer coisinhas, coisas grandes, e isso é de louvar. E, portanto, vocês também, no fundo, estão a dar um clique no resto dos outros pioneiros que podem ter estas oportunidades. Então, tão fácil.
Eu juro por Deus que eu não ando a utilizar o cérebro, ou alguém não me deu inteligência, porque literalmente é click and scout e o objetivo é tocar. Click.
É, o click.
Mas eu burro, não entendi.
Fazer um click. Calma, não exagero, não usar o cérebro.
Não exageremos.
Mas, Rui, tens tanta energia, tanta motivação, tanta força para fazer as coisas. De onde é que vem isso tudo? Tens isso de algum posto, de certeza. Tipo, peraí, vou começar um dia, energia aqui.
Isso é assim, isto não é sempre, ok? Marcos, não penses que isto é todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não acontece, isso não acontece. Até porque a minha vida não é só pensar em coisas diferentes, até porque o meu trabalho muitas das vezes obriga-me a pensar quase igual em alguns pontos. Se calhar esta é a única forma, quando, pá, exemplos da vida, se calhar, olha, ainda ontem eu vou ser pai outra vez, e se podem dar os parabéns, obrigado. E estava com a Kátia, com a minha mulher, a pensarmos no baby shower, não é verdade? Baby shower, fazer o bebê. E de repente pensamos, por que não um tema? E por que não ir buscar umas imagens diferentes? E, pá, e depois eu e estou muito chatinho, e felizmente ela também já entra comigo, porque eu vou buscar aqueles pormenorzinhos e gosto do imaginário, gosto de criar o imaginário, e tudo tem que ter a mesma linha de cor, e tudo tem que ter a mesma lógica. Pá. Pronto, enfim. Depois já entro naquela fase que aí sim, se calhar mais criativa. E isso também é bom para a minha vida, que é equilibrar aquilo que eu sou no dia a dia de trabalho, que tem que ser mais certinho, e para depois fazer coisas mais diferentes. E isso aí é... Agora que me puseste a pensar de onde é que vem a energia, eu nem sempre tenho esta energia. Ela é uma testemunha disso, eu chego a casa cansado, sem energia. Pois claro, pá, uma corridinha, outra coisa qualquer, depois dá para focar e voltamos à vida.
Isso é fixe. Eu só expus esta pergunta porque, literalmente, todos os contactos que a gente fez disseram que o Rui Francês é uma pessoa cheia de energia, cheia de motivação, sabe como motivar o pessoal.
Sim, e ainda bem,
não conseguem sair de uma atividade com o Rui Francês sem ter alguma coisa, sem algum ensinamento, sem se sentir super motivados.
Sim.
A própria Filipa nos disse isso. A Filipa disse-nos que tu eras um motivador nato.
Que bom. Olha, obrigado Filipa, não é? E a Filipa é um bom exemplo daquilo que, olha, que não é, mas depois também há pessoas que não precisamos fazer muito para se motivarem, não é? Vocês também conhecem, há trabalhos bem difíceis, mas eu tenho, isto é um bocado mais teoria, mas que tem-se provado na prática, que motivar um grupo de escuteiros durante uma semana, percebem, assim, uma atividade forte, ou uma preparação de um ano que vai culminar naquela semana, eu acho que é relativamente... Pronto, não estou a armar, mas é relativamente simples. Acho que é preciso dar uma ideia, um fio condutor para as cabeças de cada um chegarem onde nós queremos com os objetivos da atividade. Mas, sinceramente, acho que até é relativamente simples. O difícil é pegar, por exemplo, um grupo pioneiro, não é? E mantê-lo todas as semanas numa atividade, manter as atividades, que eles não faltem, que queiram estar presentes e que não se chateiem. Pronto, essas coisas do dia-a-dia são bem mais complicadas, por isso a Filipe, eu sei que ela é uma pessoa também cheia dessa energia boa, e vocês são muito, não é?
Demasiada energia, às vezes.
A dela dá também um bom PO Talk um dia mais tarde. certeza.
Então, nós também falámos com... Vá, já dissemos, falámos com várias pessoas.
Agora, de repente, assustou-me quando vocês falaram com muita gente. É tipo, não estava a contar.
Nós sabemos tudo sobre ti.
Muito medo.
Quando a gente convida para o Pior Talks, já sabia a tua vida desde que tu nasceste.
Pois.
Exato.
Muito. Exato. Olha, isso é que é assustador. Não, estou a brincar.
E ficámos a saber que tens um carinho muito especial pela Drave. E que muitos dos pontos altos da tua vida se passaram lá. E queríamos saber se querias partilhar assim umas historinhas connosco.
Sim, essa é
antes disso, eu sou um bocado burro, eu não sei o que é Drave.
Não sabes o que é Drave?
Não me lembro o que é Drave.
Pronto, realmente eu acho que hás de chegar à quarta secção, de certeza, aos caminheiros e aos companheiros, não é? do ramo marítimo. E ando a perceber que a Drave tem um significado muito especial para quem lá vai, para quem tem atividades lá. Pronto, a Drave, conforme vocês, embora o Marcos diga que não, mas que sabe que é um local onde a quarta secção, desde 2001, na altura de um rover 2001, foi lá feito e começou um projeto muito interessante dos caminheiros terem lá uma aldeia mágica, e esse momento aldeia mágica, e é muito difícil explicar o que é a Drave sem ir lá. Toda aquela aldeia no fundo de um vale, com aqueles montes à volta, com um pôr do sol brutal, ou uma chuva brutal, que eu também já lá estive, e num vale. Portanto, imaginem todos aqueles riozinhos a descer até lá embaixo à Drave, que também foi uma experiência bastante dura. Mas é impossível sair de lá sem uma energia diferente. E aquilo tem... Aquilo é mágico. Por alguma razão se chama aldeia mágica. E então, quando foi... Antes eu conheci... A minha mulher, a Kátia, conheci no escotismo há muitos anos atrás, pronto, numa atividade há muitos, muitos anos, em 2005, um bocadinho antes de 2005, 2004, mas a atividade em si foi em 2005. Quando conhecia nos escoteiros, não tinha nada a ver, portanto, eu era um dirigente, ela era uma escoteira também, e de repente, passado uma série de anos, voltamos a encontrar, apaixonamos, aquela coisa bonita, e de repente decidi meti-la em casamento. Então decidi fazer uma coisa... Pronto, um bocadinho fora da caixa e tentando não ser morninho, falei com as pessoas, com um grupo que estava lá na Drave, e com o Ruben, com um amigo meu também aqui do Porto, do Agrupamento Bonfim, que estava lá no staff da Drave, e pronto, pedi em casamento na Drave, fazendo uma atividade escutista até chegar lá. É verdade. Até chegar lá. Portanto, sim, imagina Inês agora, o Marco, e eu estou a dar ideias também, e estou a ti Inês, para tu um dia se calhar fazes tu isso, alguém, não, é, não tem que ser só os homens a pedirem casamento, há essa ideia, mas não tem só, ok, portanto, emancipa-se total. E a ideia foi exatamente essa, imaginem uma, agora conseguem se calhar imaginar em qualquer atividade que vocês estão, um sítio muito escuro, cheio de velas, uma tenda, lá dentro com estrelas lá em cima, com uma concha que nós tínhamos feito o caminho de Santiago, daqui do Porto até lá, portanto 280 km a pé, a fazermos exatamente um caminho com essa mesma concha, e lá estava o anel, e quando chegamos à Drave, ela fez um jogo de pistas, portanto ela ia chegando, chegamos a uma parte, tinha uma pista, depois ia para outra pista, até chegarmos a esse sítio mágico. E olha, a parte boa é que ela disse que sim.
Se ela dissesse que não...
Não, imaginem se ela dissesse que não assim.
Ai, não.
E depois tínhamos que subir uns quantos quilómetros a pé juntos com um não na cara.
Epá, peço imensa desculpa, mas acho que a Inês com 280 quilómetros...
Eu não ia lá.
Já ouvi falar das tuas bolhas, Inês, não é? Já...
Ai, meu Deus, é verdade, eu meti isso na internet.
Olha, está na internet. Agora já está para sempre na internet.
Ah, sim, eu faço muitas bolhas. Ai, e picadas de mosquito, fazem alergia e criam bolhas próprias, então. Inês, pronto. Avançando, tu é que és convidado. Então... Pontos, Rui, oh my god, tomem notas, por favor, só fazes raparias, tomem notas.
Deixa-me só dizer uma coisa, mas estás a ver, isto é só uma ideia que vocês também podiam ter em qualquer coisa, em qualquer lado. Às vezes é, passar de ideia à prática, aí sim, acredito que às vezes seja preciso um coisinho qualquer de... Pronto, não sei, também tenho sorte de conhecer as pessoas, tive sorte de conhecer as pessoas certas no momento certo, porque eu não conseguiria dar a preparar aquilo tudo sozinho e de repente aparecer lá cansadíssimo em cima e voltar para baixo, não é? Mas eu não dou uma prenda à Kátia, que em casa, ou à Mariana, a minha filha, ou outra pessoa, sem fazer um joguinho à volta disso. Portanto, isso, portanto já é quase tradição. Se isso não acontece, e por isso
depois não é,
é uma auto-opção para mim pensar exatamente nisso, que é ou não, e agora o que é que eu vou fazer este ano diferente, o que é que eu vou fazer este ano diferente. Mas é fixe, é uma pressão fixe.
Mas também deve ser um bocado, também deve ser um bocado cansativo teres de pensar nisso todos os anos.
É fixe. Não sei dizer de outra forma. É uma pressão boa, a pressão existe e é boa. A pressão não é só
okay.
mal. Não é só mal.
Ok.
Okay.
Então... Nós sabemos também que tu gostas muito de viajar e que gostas muito de história e sempre que vais a algum sítio gostas de saber várias coisas sobre o sítio. Estou certa?
Estás certa. Eu não sei quem é que disse isso, mas é verdade, é bem verdade.
Obrigada, nós temos fontes.
É isso,
neste momento eu faço sempre
ligados.
Nós metemos escutas na tua casa, no Porto. E nós queríamos saber qual é que foi assim a viagem que tu mais gostaste e qual é que foi o facto sobre um sítio que mais te surpreendeu.
Isso é difícil, mas é difícil.
É muito difícil.
Atenção, não é pelos sítios onde eu já fui, destilei, já fui a não sei quantos sítios, não é por aí, até porque eu tenho muitos mais sítios para ir na vida que eu gostava de ir mesmo, e acho que faz parte de nós. Assim, é viajar, é um clichê, mas é viajar que se aprende muito, não é? Nós aí do fora percebemos coisas que depois olhamos para o nosso país e achamos incrível, não é? Porque depois, até por comparação, tem coisas magníficas, desde o Algarve lá acima ao Minho e ao Alto Minho, não é? Portanto, e mesmo atrás dos Montes e Alto Douro, aquilo é mesmo muito incrível. O nosso país tem essa sorte, em poucos quilómetros de diferença termos tantos sítios diferentes. Mas eu posso, se calhar, já que estamos aqui num podcast também com escuteiros, de falar de duas experiências, uma com escuteiros, outra sem escuteiros, mas se calhar vou começar com os escuteiros, que eu tive a oportunidade de ir eu com um chefe que vocês conhecem também, o chefe Edgar aí do Algarve, e o chefe Paulo, que ele também já foi chefe regional, o vosso chefe regional, e o chefe Paulo Valdez de Coimbra, que tivemos a oportunidade única, portanto eles não conhecem, mas um dia que eu conheço, ele sim, é tipo top. Mas é um bom nome para tomarem nota aí para os vossos podcasts, que foi a nossa, uma possibilidade de nós irmos a Santo Meio Príncipe, como dirigentes do CNE, ajudar os escuteiros de lá a desenvolverem um bocadinho mais a associação que eles tinham. Portanto, o objetivo, e vou só contar uma coisa rápida, a OSM, não é? A Organização Mundial do Movimento Escutista, que é uma federação, não é? Que junta várias associações de vários sítios, uma organização, não é uma federação, é uma organização, tem uns determinados requisitos para que os escuteiros possam fazer parte dessa organização. E os escuteiros de Santo Meio Príncipe ainda não tinham. Nós fomos lá como consultores a ajudar as pessoas a organizar melhor o escutismo de lá. Estivemos 15 dias em Santo Meio Príncipe, brutal, devem imaginar, não é? A viver no seminário, a viver exatamente como uma pessoa qualquer. Nós morávamos, nos primeiros dias pediam-nos dinheiro na rua, porque achavam que nós éramos turistas. E depois já éramos pessoas normais de lá, que apesar de ele ser grande, acaba por ser pequeno para essa parte, para nós vivermos assim. Portanto, foi uma experiência inacreditável, porque é perceber que o escutismo puro, aquele escutismo que nós já não temos em Portugal, é verdade, e não é mau nem é bom, é o que é uma evolução. Portanto, aquele escutismo puro dos miúdos que, para vocês perceberem, e nós já estamos a falar disso, os miúdos e as pessoas adultas, nós marcamos a primeira reunião para dar formação, uma parte lá muito formal, eles apareceram todos de uniforme, e nós, escuteiros, o que é que fazemos? Um joguinho qualquer, de apresentação, pacífico, sentamos-nos no chão para começar a conversar, certo? Vocês fazem isso, de certeza, várias vezes.
Sim.
Nós sentamos no chão e ninguém mais se sentou. Porquê? Porque eles não queriam sujar o uniforme. Porque para eles o uniforme é tão difícil ter, é tão complicado ter, porque ter a roupa limpa, no meio da terra, é um... E vocês sabem, não é? Acabam, nós vamos para um acampamento.
Exato.
Portanto, com aquelas condições em que as estradas não são fáceis, com água por todo lado, pronto, enfim, uma série de condições difíceis, manter o uniforme limpo era um sinal de melhoria, não é? Eu estou melhor na vida porque tenho isto. Então, notou-se logo, esse foi um primeiro impacto cultural, ou coisas do género, e eu dizer, olhem, o escotismo é como uma rede, é como um trapézio, e nós pomos a rede debaixo do trapézio, como no circo, e os miúdos olharem para nós porque nunca tinham visto um circo na vida. Não é? Nós às vezes estamos com aqueles clichês preparados para dizer estas frases, não é? Olha, o escotismo realmente tem uma rede porque não deixa os miúdos caírem, não é?
Quando agora é que eu entendi a metáfora.
Sim, é isso, não é? Trapézio, não é? Tu estás no trapézio, o trapezista tem aquela rede. Porque se acontecer alguma coisa ao trapezista, ele cai em cima da rede.
Exato.
Certo? E nós, eu acho sempre que o escotismo é um bocado isso. Nós criamos um ambiente seguro para que vocês façam atividades, não são do trapézio, mas são do trapézio à nossa altura, não é? Aquilo é preciso até que fazer um raio de 40 km por exemplo, em sobrevivência total. É uma atividade que pode ser radical, não é? Pode ser radical. Se nós criarmos condições, mas lá não se sentia. Pronto, isso foi uma viagem que me marcou fortemente a nível do escotismo e no outro país, e foi incrível. E atenção, eu, por exemplo, fui chefe do contingente nacional no MUT, que é uma atividade para caminheiros no Canadá, em 2013, e também foi marcante, mas o Canadá é brutal, é muito, muito fixe, é uma atividade incrível, mas... A outra experiência marcou mais pela diferença, não é? Enquanto ali eram 5 mil caminheiros juntos, uma atividade, tipo um grande acampamento com 5 mil caminheiros, era giro, foi giro, com experiências de pessoas de todo o mundo. Naquele sítio foi mais humilde, foi se calhar uma prova de humildade da nossa parte, que nos adaptamos a muita coisa, vivemos como as pessoas de lá, e depois já éramos acarinhados como pessoas de lá, portanto foi mesmo muito bom, muito bom. A nível pessoal, e o ano passado fiz uma das viagens da minha vida, na lua de mel, que fomos ao Peru e ao Chile.
Eu sou muito mal de não sei nada sobre esses países.
Não sei, ainda tenho as memórias muito vivas, porque não foi assim há tanto tempo, não é? E todos aqueles sítios, mas se calhar eu destaco mesmo o Peru pelas pessoas, porque são pessoas super humildes. Pessoas trabalhadoras, haviam pessoas a trabalhar das 3 da manhã às 3 da manhã, sabe? Nós às vezes encontrávamos pessoas no meio da rua a trabalhar e eles continuavam a trabalhar, portanto é um país muito pobre, muito, mesmo muito pobre, mas depois tem sítios inacreditáveis, não é? Machu Picchu, não é? Que vocês conhecem também, uma das 7 maravilhas do mundo, que é totalmente turístico, que até é difícil, mas andar lá pelo meio das ruas, conhecer, ver nas pessoas, olhar para... Nós gostamos muito de olhar e tentar comer as comidas da rua e assim, portanto gostamos desse género de ambiente. Uhum. E depois também destaco já agora no Chile um sítio que vocês aí depois têm que procurar na internet, que se chamam as Montanhas das Sete Cores, que é só dos sítios mais não, por acaso não é no Chile, é no Peru, ainda é no Peru, agora a pensar assim, depois estava a subir e estava a pensar, não, ainda era do Peru, as Montanhas das Sete Cores, e é inacreditável. Imagina que vocês estão a caminhar em cima de montanhas de cores, como se fosse um arco-íris, é inacreditável mesmo.
E subiste lá ao cimo do Machu Picchu?
Subimos. Atenção, subimos de autocarro.
Ah, ok.
Opa, mas subimos.
Sim, conta.
Deve ser preciso, tipo, eu não sei porque eu nunca fiz uma viagem dessas, mas deve ser preciso uma capacidade psicológica e mental para passar na rua e ver essa pobreza toda. Epá, sim. Eu não sei se iria conseguir. Se calhar não, porque ainda sou muito novo e não tenho essa maturidade ainda, mas é pesado.
É pesado, isso aí não te posso enganar, que é mesmo pesado, mas Marcos, se calhar também é perceber que, lá estamos nós a falar outra vez da caixa, não é? Que é, a nossa vida não é só a quarteira. Eu conheço a quarteira, o mundo aí não é só o centro da quarteira. Não é só
a quarteira, desculpa.
É só a quarteira que conta o mundo.
É só a quarteira, não é? A quarteira
é o mundo.
Sem artigo, por favor.
Desculpa. Na quarteira.
Quarteira.
Não está fácil. Em quarteira.
Oh,
posso então tentar repetir. Posso tentar só dizer outra vez. Assim, viver em quarteira não é o mundo inteiro. Não é? E mesmo em quarteira, vocês têm diferentes realidades. Quando claro. Às vezes nós, quando se pensa que o mundo é isto e o mundo é aquilo, o mundo é parecido com um quarteiro. É parecido. Tem pessoas de um estilo, pessoas de outro estilo, pessoas que vieram de fora viver, outras pessoas que só passam lá de vez em quando nas férias, os senhores do pão, que são muito semelhantes aos senhores do pão no outro resto do mundo, é verdade, os senhores do café, que têm um café semelhante, têm histórias muito parecidas. Agora, o que tu tens aqui no mundo é que conheces outras culturas, outra forma de ver isso. Porque ninguém em Santo Meio Príncipe, lá, por exemplo, estava chateado de não ter um telemóvel. Ninguém se preocupava com isso.
É a realidade que eles conhecem.
E se calhar preocupavam-se quando já subiam um bocadinho o nível. Mas os miúdos pequeninos estavam lá nas atividades e não tinham um telemóvel. Eu tive lá um rapaz, eu tenho um Macintosh, estou a falar agora no Mac, e lá eu levei-o na altura para baixo, não era este, era um parecido, e o miúdo estava sempre lá à minha volta. Um miúdo pequenininho, mesmo muito pequenino, já não me lembro, que era o Alexan. E o Alexan estava sempre lá ao nosso lado, e eu disse, queres experimentar o computador? Ele nunca tinha tocado, e ele disse que sim. E eu disse, sabes escrever? E ele disse, sei. Então escreve o teu nome. Eu estava a fazer umas coisas, uns painéis para a atividade a seguir, e ele estava em frente ao computador a escrever. E ele, escreve o teu nome, agora escreve a tua idade, agora escreve não sei o quê. Pronto, disse-lhe para aí três ou quatro coisas seguidas para ele escrever. Depois fui ver ao outro lado, e ele escreveu tudo sem um único espaço. Eu é que fui a pessoa anormal naquele momento, porque eu presumi que ele sabia que cada palavra tinha que carregar no espaço para dar um espacinho. Ele escreveu tudo junto. E aquilo foi na altura uma lição, que eu nunca mais me esqueci disso, isso sim é uma história de vida, de pensar que não, as pessoas não sabem, não têm que saber nada antes de tu sequer começares a falar, não têm que saber. Portanto, tens é que explicar, e se as pessoas souberem, ótimo, então já não precisas explicar aquela parte, passas para a próxima. Mas começa sempre do básico, do mesmo básico, até se calhar um bocadinho atrás, que isso vai ajudar a que as pessoas sejam melhores. E ele naquele dia aprendeu uma coisa, aprendeu que tem que dar espaço a seguir.
Pimbas. Sim. Então, Santo Meio Príncipe, Peru, Chile, mas já veste o Algarve?
Já, muitas vezes.
Ah, a sério?
A sério, muitas vezes.
Onde?
Eu basicamente conheço, pronto, as praias, quase todas, do Algarve, desde de Sagres a Vila Real de Santo António, é isso, conheço quase tudo. Porque felizmente os meus pais, quando eu era pequeno, e se calhar por isso é que eu também sou assim, o meu pai adorava campismo. E então íamos de férias muitas vezes para a Costa Alentejana, acampar, e depois mais tarde com uma relote, e também para os parques de campismo no Algarve. Portanto, eu conheço muito bem Quarteira, Armação de Pera também estava lá há muito tempo, portanto, Albufeira, Lagos, estou a falar daqueles sítios mais...
Muito bem.
Para mim, que conheço muito bem. E sempre gostei muito do Algarve. Lá.
Então... Nós agora vamos testar o teu conhecimento sobre o Algarve.
Pronto, se calhar não conheço assim tão bem. Mas diz lá então, vou tentar.
Íamos fazer a mesma, não te preocupes.
Sim, é isso.
Sim, íamos fazer a mesma. Nós estávamos a preparar assim, e se ele não souber? Só que agora estavas a dizer que conheces, então isto está no papo.
Não, se eu não souber, vocês vão me dizer, eu vou aprender, vai ser fixe.
Exato. Então, nós agora vamos passar ao nosso segmento Duas Verdades e Uma Mentira. Jingle.
Uma, duas.
Duas Verdades e Uma Mentira.
Então, neste segmento o que vai acontecer é, eu vou dizer três frases, duas delas vão ser verdade e uma delas vai ser mentira. E tu vais ter de me dizer qual é que é a mentira. E é tudo, são factos sobre o Algarve.
Ok, vamos lá.
Ok. Ok, primeira.
Obrigado, Marcos.
O Dom Rodrigo, um doce típico do Algarve, é feito com fios de ovos. Na antiguidade, a atual capital do Algarve chamava-se Ossónuba. E o Algarve deixou de ser o segundo reino da coroa portuguesa em 1822.
A mentira é os Dom Rodrigues, não é?
Não. A resposta está errada.
Ai, eu juro que eu senti o sofrimento dele na cara dele.
É que vocês já estavam a entrar em cenas e eu pensei, só pode ser. Eu pensava que os Dom Rodrigues eram... Ah, não, isso eram as outras coisas, com alfarrobas e não sei o quê. Não, não sei, olha, já pronto, já me perdi. Obrigado,
boa tarde. Os Dom Rodrigues são aquelas cenas que vêm tipo em prata, colorida. E têm fios de ovos e não sei o quê.
Eu gosto de doces. Eu gosto muito de doces, mas normalmente de doces tradicionais gosto um bocadinho menos. Não, mentira, gosto bastante.
Doce é doce, ok? Ponto final, pessoal.
Exato. E depois, na antiga Roma, Faro, chamava-se Ossónuba. E a mentira era a última.
É essa, era o reino do Algarve.
Sim, porque até 1910 era Portugal e o reino dos Algarves.
Era o reino dos Algarves, claro. Portanto, ok. Foi uma estupidez, mas sim. Obrigado.
Depois veio
a foi difícil. Rastro. Mas era difícil, isto não, não foi.
Foi difícil. Em público. Obrigado.
A gente está próxima.
É pá, acontece.
É isso, convidem mais gente. Depois eu vou dizer muito bem de vocês.
Ok.
Já não temos mais convidados.
Segue.
Ah, okay.
Mas calma. A brincadeira ainda não acabou.
Eu já percebi.
Peço desculpa, mas tem que ser, a sério. A gente vai passar à nossa segunda dinâmica, o Never Have I Ever.
Disseste bem, oh my God.
Bem, é que eu engano-me sempre a dizer isto. Ok, focus. Vamos seguir.
Never, never, ever, ever, I ever.
Traduzido é já fiz, nunca fiz. E pronto, não viste o último episódio, mas também fizemos. Que é do tipo, a gente vai-te dizer uma dúzia de frases e todos vamos jogar neste e vais dizer se já fizeste ou nunca fizeste.
Ok.
Simples.
Boa.
Mas podes partilhar uma historinha, vai ser engraçado.
Medo.
Ok. Rui Francês não, para todos. Já me enganei ou congelei a dar uma palestra?
Já.
Ai.
Já.
Já houve aquele momento da branca.
Yeah.
Eu às vezes dou, eu confesso que se uma coisa sou bom é dar a volta. Isso eu consigo dar bem a volta naquele momento. Mas o dar a volta é mesmo isso, é ter começar a falar de outra coisa, a ver se o meu cérebro vai outra vez lá ao ponto. É mesmo isso.
É mudar o assunto e encher chouriços.
Sim, encher um bocadinho de chouriços, mas com alguma lógica. Também não...
Sim.
Tenham calma, ok, pessoal?
Eu também já congelei.
Não levem mal a dica. Foquem sempre no assunto. Pois, eu também já congelei. Muito.
Tipo numa oral ou qualquer coisa assim, porque eu não dou palestras.
Eu em inglês, lembro-me de uma vez estarmos a dar alguma matéria e fui fazer oral e sei que eu fiquei a repetir a mesma palavra umas 10 vezes, porque eu não me lembrava do seguinte, que eu tinha decorado, eu não sabia oral. Então, repeti. Próxima. Já fingi um sorriso numa situação que não me deixou nada contente.
Já, várias. Agora.
É, sempre para o dia.
Agora, né?
Agora.
Bem
falhei disso. Que bom. Falhei
o tema
dos Algarves.
Não sabia a cena do Algarve. Olha que fixe.
E eu já fui. Mas eu, pá, era mais o Algarve contemporâneo. Não é tanto do tempo dos reis.
Bem visto.
Bem-vindo.
Sim, mas acho que sim, já.
Claro que sim. Já todos fizemos isso.
Já vi o mesmo filme mais de uma vez num dia?
Eu já.
Eu nunca. No mesmo...
Não, nem mesmo Star Wars.
Estão a ver aqueles meus bonequinhos atrás, não é? De Star Wars aqui atrás.
Não, por acaso não tinha reparado.
Eu, quando te disse que a gente sabe a tua vida, a gente não está a brincar, ok?
Sabem mesmo. Por acaso, nem o Star Wars. O mesmo, pelo menos o mesmo filme. Já vi uma vez a saga toda, os 6 filmes aí.
Fizeste tipo maratona?
Fiz uma maratona uma vez de 6, eles já são mais, como vocês sabem.
Pois.
Fiz 6 para me preparar para ir ver o 7º e depois não fiz outra vez o 7º para ver o 8º. Não, isso não aconteceu, mas...
Ai, que paciência!
Juro, eu nunca tive paciência para Star Wars, mas por acaso.
Então, olha, obrigado e boa tarde, eu vou se calhar sair.
Mas eu gostava de entrar no mundo do Star Wars, porque também. É tipo aquele fenómeno que toda a gente conhece.
Sim.
E o meu pai conhece e o meu irmão conhece, e eles agora estão a ver tipo a série The Mandalorian.
Sim, o da Mandalorian.
E, claro. E eu tipo só conheço o Baby Yoda.
Claro, como todas as pessoas que estão a entrar neste universo.
Exato.
Mas é uma boa entrada. Que é para começar
tipo, eu sei que é o Mark Hamill, eu sei que é o Harrison Ford, eu sei isso tudo, mas... É pá, perco um bocado.
Não sei nada.
Para começar essa saga, e isto vale o que vale, não é? Mas começa a ver o primeiro de todos, mas não é o número 1, não é? Não é o... Porque já, não sei se sabem, essa parte engraçada de Star Wars, que aquilo começa... Foi o episódio 4, 5 e 6, e depois o 1, 2, 3, e depois o 6, 7...
Tem a linha temporal trocada.
É, a linha temporal não é a certa. E, portanto, eu não aconselho a ver pelo 1, pelo 2, pelo 3. Portanto, aconselho a ver como foi o original, para também ser surpreendida. Porque aquilo depois okay. tem uma série de twist pop que aparecem lá e que é possível ver coisas diferentes para a frente. Portanto, um dia, okay. Mas em meia horinha consegui-se explicar isso. Portanto, um dia façam um podcast só disso.
Ok, faz uma TED Talk. Uma TED Talk só a explicar Star Wars.
Certeza, se procurares, há isso no YouTube, nem sei. Um vídeo.
Sim, mas eu quero ouvir o Rui Francês.
Ah, obrigado. Obrigado. Agora sim.
De nada.
Agora já vale a pena estar aqui.
Tenho uma pergunta polémica aqui. Que quem passou, só quem passou por isto sabe o que sofre. Já pisei algum Lego?
Várias vezes.
Nós também sabemos que gostas de Lego.
Opa, pelo amor de Deus, vocês sabem tudo. Mas já repararam? Isto de repente vai ficar aqui uma imagem de nerd. Ah, gosta de Star Wars, gosta de Legos.
E na isso não é nerd.
Posso-vos mostrar, são os meus Legos do Star Wars. Né? Estão a ver aqui, tem aqui também Legos de Star Wars em baixo.
Eu também tenho.
Sim. Legos de Star Wars. Agora sim.
Ai, yep. Tem tipo uma nave bué grande. Fiz com o meu irmão. Não sei qual é a nave, não sei o nome da nave. Lamento.
Inês, agora eu vou... já não me deixam comprar. Cá em casa já não me deixam comprar. Não há espaço.
É assim. Mas não.
Já chega.
Ok. Então, e a última deste Never Have I Ever é se já vi uma peça de teu conselho do Cadinho, o Ricardo Martins.
Ricardo, sim.
Bom, eu é já.
Verdade. É verdade, eu não tenho a certeza se foi uma peça de fogo conselho que eu vi do Ricardo. Mas pronto, eu conheço o Ricardo também destas andanças dos escoteiros e destas andanças nacionais. Mas pronto, confesso que não estou a lembrar, vou dizer que não, porque acho que nunca vi mesmo uma peça de fogo conselho. Já vi outras coisas, não é? Ele a falar com ele, mas peça de fogo conselho penso que não.
Nem
se calhar vi e agora pronto, vou ficar a pensar nisso.
Não sabes o que perdes, exato.
Olha, e já agora o Cadinho deu-te grande abraço, ou seja...
Sim, grande abraço para ele também.
Pronto.
Obrigado, Ricardo.
Sim, mesmo.
Sim, mesmo, então, mesmo.
E chegamos agora, ao fim do Never Have I Ever.
Chegamos ao fim do Never Have I Ever.
De repente parece...
Podes respirar.
Estava calor aqui, é isso, fica calor aqui no Porto. Calor no Algarve.
Yep, nós trouxemos o calor. Está frio?
Desculpem, ouvir.
Não, não está.
Eu tenho o termostato avariado. Passamos.
Agora chegou à minha parte preferida do podcast, que é a do filme, ou álbum, ou livro, que nós pedimos a cada episódio para os nossos convidados falarem de um filme, ou de um livro, ou de um álbum que os tenha marcado. E tu, Rui Francês, disseste os três.
Eu pensava, eu juro-te que pensava que eram os três. Eu se calhar percebi mal no e-mail, mas desculpem.
Não faz mal, a sério.
Ah,
mas
okay.
Não faz mal nenhum, porque se me fizessem esta pergunta à mim, eu também diria os três. Obrigado. Porque eu não consigo escolher.
Eu não diria nenhum, porque eu não sei nada, por isso.
Não lês, não ouves filmes e não ouves música.
Não ouves música.
Quando saís dessa caixa, vai ser fixe, Marcos. Existe mais mundo para fora. Existe mais mundo para fora.
O teu, o filme que tu disseste foi o Nightmare Before Christmas, ou O Estranho Mundo de Jack, porque os títulos em português têm tudo a ver com os títulos em inglês.
Sim.
Eu não conhecia o filme. E eu fui ver o filme. Fui ver o filme.
Então.
E eu, assim.
Primeiro eu. Podes dizer o que quiseres, que eu depois explico-te porque é que esse é um filme que me marca bastante.
Não, mas espera. porque eu primeiro fui à Wikipédia, eu assim, Tim Burton, eu assim, porque eu não, tipo, eu não sou a maior fã, eu já vi filmes do Tim Burton, tipo Sweeney Todd e Alice nos Países das Maravilhas, não sei o quê, Sweeney Todd odiei porque ele estragou uma musical, e Big Fish é tipo um dos meus filmes preferidos, okay. E é dele e eu não sabia. Só soube, tipo, agora. E fui ver O Estranho Mundo de Jack, tipo, à noite, antes de dormir. E eu normalmente não consigo acabar os filmes quando vou ver à noite. Mas acabei, porque eu estava tipo, oh meu Deus, isto é bem fixe. Porque tinha música e depois as personagens estavam super bem construídas e tinha montes de referências e eu assim, oh my God, adoro. E depois fiquei fã.
Muito bem. E, assim, esse filme... Primeiro é um filme, para quem não conhece, vamos estragar o filme, é um filme de animação, pronto, isso aí é de animação, é verdade, mas é um filme de animação diferente dos filmes atuais da Disney, não é? Portanto, estamos a falar de um filme de animação de stop motion, e stop motion quer dizer exatamente esses bonequinhos que são filmados frame a frame, não é? Imagem a imagem, mexendo um bocadinho, eles tiram uma foto, foto, as fotos todas juntas dão um filme, isso é que é a ideia do
stop motion. E é um trabalhão.
Não, deve ser, eu nem imagino, nem consigo imaginar como é que se faz um filme, até um pequenino, quanto mais um grande daqueles de uma longa metragem. Depois o filme, eu a primeira tatuagem que fiz na minha vida, eu tenho aqui na minha perna, não vos posso mostrar agora que estou de calças, da maneira será estranho estar agora a tirar as calças, mas que é o Jack aqui na minha perna, e tem um significado bastante interessante para mim, porque o Jack, eu não contando o final do filme, que é para também não estragar
para quem... Claro, a magia.
Mas o Jack era tipo o maior da cena dele, não é? Ele é o rei do Halloween. Só que era o maior, maior, e quis ser um bocadinho diferente. Estava farto de ser o maior da cena dele. Pronto, ele todos os anos tinha aquele momento, que era o momento do Halloween em que ele aparecia, e tudo andava à volta dele, e tu, Inês, que ouviste o filme, viste o filme, não é? Porque a banda sonora é incrível também. É daqueles que vale muito ouvir, vale muito a pena ouvir. E morava lá em Halloween Town, a cidade do Halloween, e ele era o maior. E só que fartou-se ser o maior, ele achou que aquilo não era suficiente, e pá, queria sempre ainda mais, ele queria sair da caixa. E foi para o país, ou para a terra do Natal, ele queria, e viu como é que era o Pai Natal, imagina, não é a diferença entre o Halloween, entre a zona negra dos cemitérios, e o Natal com a parte da alegria e as luzes e as canções. Então quis fazer um Natal na terra do Halloween. Pronto, não posso vos dizer que não correu muito bem, não é? Aquilo não correu muito bem a história, essa parte posso dizer, e ele depois apercebe-se no fim, e é essa parte, se calhar, a conclusão mais interessante, ele apercebe-se no fim que ele ser o melhor da cena dele era, se calhar, o que ele podia ser. E que nós estarmos no momento certo da nossa vida e percebermos o que é que nós somos e encontrarmos o nosso caminho, é melhor do que estarmos só a fazer coisas à tolinho, como eu costumo dizer, e perceber que aquele é o nosso caminho. E se eu for bom naquilo que sou, naquilo que eu sou mesmo, então vale a pena. E essa é a grande mensagem que eu tiro, e por isso é que eu fiz a tatuagem do Jack, que é, nós podemos ter de fazer muita coisa, mas quando descobrimos aquilo que somos bons, que devemos ir atrás. E se calhar nunca descobri, mas perceber que existe o vamos caminhar para aquilo, vamos ser o melhor possível e olha, se calhar motivar os outros e estar a falar com os outros em atividades desse estilo é uma das minhas facetas que eu gosto e é uma das facetas que eu posso ter encontrado no meu Jack. É um bocado por aí.
Agora já entendi porque é que disseram que tu és um motivador nato. Peço desculpa, o meu português é mau, mas é isso.
Gosto da expressão encontrar o meu Jack.
Sim, não é? É um bocado isso. É perceberes que, opá, tu tens o teu, o Marcos tem o dele, um bocado mais escondido, mas tem, não é? Mas... Estou a brincar. Mas percebeste isso, não? E acho que ver o filme com essa perspectiva, e se vires outra vez, não quer dizer que seja hoje, mas se vires outra vez, e se vires essa perspectiva do que é que ele pode ser, e o que é que ele era, e porque é que ele queria ser outra coisa, não é? Porque não se tinha encontrado, não se tinha encontrado mesmo, e embora fosse maior... E isso, acho que nós vamos passar todos por isso. Chama-se crescer e maturidade.
Uma bela metáfora do filme. E sobre o livro, O Príncipezinho.
Ah, sim, O Príncipezinho, por amor de Deus.
Príncipezinho é...
É quase, tipo, porque eu podia ter lido outros livros, mas esse é realmente o livro que eu acho que li mais vezes na minha vida toda.
A sério?
A sério?
Eu li várias vezes, e cada vez que se lê, e aí esse é um daqueles que, é um livro daqueles que, e vocês vão lê-lo, têm que o ler, e depois daqui a uns anos vão lê-lo outra vez, e vão perceber que a mensagem que tiram com 16 anos, 17 anos, 18 anos, é completamente diferente da que tiram com 30, ou da que tiram com 40, ou que vão tirar com 10, quando aprendem a ler o princípio.
Tu viste porque... o musical do Filipe Laferia? Desculpa interromper.
Não vi. Eu não gosto muito do Filipe Laferia. Pronto. Tan, tan, tan.
Polémico, pessoal.
Adoro musicais, adoro mesmo musicais. Sim, mas não gosto do Filipe Laferia, desculpem. E já vi alguns dele, até porque ele durante uns anos esteve cá no Porto, era tinha a companhia residente aqui no Rivoli, e na altura eu cheguei a ver alguns dele, mas não sei, e gosto que seja em português, gosto muito que seja em português, mas não gosto muito de algumas adaptações, mas são gostos, se calhar amanhã até aparece uma coisa nova e eu até gosto, não é ódio, não é daquilo, não é de nem pensar em ver. Mas o Príncipezinho, mas ouvi dizer bem do Príncipezinho do Filipe Laferia, ouvi dizer bem, na altura não fui ver, mas é quase como ao filme, eu não vi o filme, não sei se vocês já viram que existe um filme.
Não.
Eu não vi o filme mesmo, e não vi de propósito, porque acho que
também eu.
O livro em si, aquelas imagens desenhadas pelo Sanésio Perry, aqueles desenhos, aquilo é que é o Príncipezinho, portanto, desculpa mostrar outro Príncipezinho, aquilo é que é.
Eu não quis ver para não estragar.
O Rui vai ver um ator e vai dizer, este não é, não é ele.
Não.
Não aceito.
Vaza, que isto não tem nada a ver contigo. O Príncipezinho não é assim. Até porque o Príncipezinho tem uma história bonita, não é? Uma história bonita e uma história triste. E depois eu gosto de colecionar alguns Príncipezinhos e tenho um livro grande, que é um daqueles pop-up, daqueles livros gigantes que se abre e o livro todo do Príncipezinho.
Adoro.
Há venda em vários sítios. Alguns sítios começam por F, acabam por... Não é? Tem lá.
Para não fazer publicidade. Uma referência. Ok, toda a gente entende.
Para não fazer publicidades. Mas, por exemplo, tenho um que é desenhado por um tatuador, que é o Makov, que desenhou os desenhos diferentes do livro e que também é inacreditável. Portanto, acho que também quem é o Príncipezinho, o que é o Príncipezinho, a forma como contam. E acho que, tal e qual como os Jacks, também há muitos Príncipezinhos para nos encontrar pelo caminho que nos vão dando uma série de dicas. E aquele, olha, de certeza, agora estava a lembrar-me a fazer ligação à história de trás, se calhar aquele miúdo que me apareceu e queria falar e queria escrever no meu computador, se calhar era um Príncipezinho que precisava de uma ajuda ali naquele momento, de alguma forma. Portanto, vejam, leiam bem o Príncipezinho, porque é tipo muito mágico, é mesmo muito mágico.
Eu tenho de ler outra vez.
Por favor.
Eu acho que nunca cheguei a ler, mas falaram muito bem. E...
Porque, tipo, eu li e depois chorei bué.
Claro.
E não quis ler outra vez. E assim, não, mais não.
Mas pronto, se calhar na altura que tu leste, é que essa parte foi a mais importante, não é? A parte quando, pronto, para quem não leu, mas acho que já se pode falar disso, não é? Acho que já se pode falar com um livro que apareceu há muito, muitos anos.
Ah, sim.
Quando ele vai embora, quando há aquele momento final, claro que as pessoas ficam tristes, porque ele vai embora e acabou. E acabou aquela viagem dele com o Príncipezinho. Mas, se formos para trás, todas as personagens que vão aparecendo são personagens que vocês vão reconhecer nas pessoas da vossa vida. E se calhar ajuda-nos a encarar aquelas pessoas da forma como têm que ser encaradas. Primeiro, cada pessoa é única, não é? Para o bom e para o mal, cada pessoa é única. E depois há momentos em que é mesmo fixe encontrar pessoas daquelas determinadas características, porque são pessoas diferentes. São pessoas diferentes e podemos também aprender com elas.
Pimbas. Mais
tempo a aprender.
Sim.
Então, passamos para a surpresa.
Não, espera.
Esperamos?
Espera, então o álbum.
Ah, e o álbum.
Uau. Do álbum.
O álbum. Foi o soundtrack do Into the Wild.
Sim, podia ser o filme, eu também escrevi isso, não é? No e-mail, não é? Viram?
Yeah, sim. E eu fui ouvir o soundtrack e eu assim, Eddie Vedder. Eu assim, Eddie Vedder sozinho.
Alone, primeiro álbum de sempre dele sozinho.
Alone, yeah, exato. E depois, eu pronto, estava a fazer cenas no computador ou estava a preparar o podcast, a pesquisar sobre ti, e depois meti no, no coisa, nos fones, e comecei a ouvir, e depois eu assim, oh my god, isto é bem bom. E depois eu assim, tenho de ver o filme, porque se isto está a dar no filme...
Não,
nunca tinha visto o filme. Sim. E depois eu vou sempre à Wikipédia, porque eu, tipo, fanática por filmes, fui. E fui pesquisar e eu assim, oh my god, Sean Penn. E eu assim, vou ver. E depois comecei a ver o filme. E depois tive de ir almoçar à casa da minha avó e parei. Mas ainda tenho de ver o filme. E ainda vou ver o filme. E... gostei da música, gostei bué, Guaranteed.
É Guaranteed, claro.
Yeah. E depois fui ver, ganhou o Globo de Ouro.
Ganhou.
A melhor música original.
Sim.
E eu assim, está explicado.
Sim, senhora. Sim, é senhora. Bom. Tenho bons gostos, pensaste tu. Tenho bons gostos, eu gosto.
Exato.
As outras pessoas também gostam.
Rui, vou começar a aconselhar-me com o Rui sobre filmes, livros, música.
Sim, pode ser.
Eu que não ouvi música, tenho que ouvir as tuas.
Sim, olha... Pronto, é assim, o Into the Wild, o filme é mítico, acho que eu uma vez fui falar a um cenáculo de caminheiros, que eles estavam a organizar e o tema era o Into the Wild, e eu fiz toda uma apresentação sobre o sistema de progresso adaptado ao Into the Wild, foi muito giro, nessa altura foi mesmo engraçado, e depois um dia até vos mostro, que se vocês quiserem, para perceberem em que partes do filme é que eu considero que são semelhantes ao sistema de progresso de qualquer escoteiro, porque basicamente aquilo é um filme de desprendimento total, que ele... Quer a banda, pronto, e a banda sonora depois já fala-se aqui só um bocadinho, porque a banda sonora parece que está a responder a cada uma daquelas etapas. E eu gosto muito da Guaranteed, mas gosto muito da Society, que é exatamente o que ele fala da
Society. Apontei também.
Society e Arise. Arise é exatamente isso, é que nós levantarmos depois de um momento difícil e de momentos difíceis da nossa vida. A Guaranteed é exatamente isso, é que aquilo tudo que nós temos como garantido na nossa vida. Já repararam isso, e vocês depois ouvirem a letra com atenção, percebem essa parte. E depois tem uma a parte da society, que é o que nós vivemos na sociedade. E ele diz, e ele fala muitas vezes da crazy breathe, que é aquela respiração louca, de nós estarmos sempre metidos no nosso ritmo e nas nossas rotinas, como vocês falaram muitas vezes, e que de repente vocês viram que as rotinas, quando nos tiram, nós nem sabemos o que é que vamos fazer. Nós somos muito robôs, não é? Somos muito robôs das rotinas, e de repente ficamos... ou não, e agora, o que é que eu vou fazer mais? E o filme, pronto, ligado à banda sonora, mostra-nos muito isso, que é um rapaz que decide abandonar tudo, abandona os pais, abandona tudo, e aquilo, Inês, vou-te só dizer, é uma história real.
Sim, sim.
Então, essa parte é uma história real, e daquele senhor, o Christopher McCandless, existiu mesmo. Uhum. Esse é que eu não posso mesmo contar para quem não viu o filme, porque a história é uma história... Tem um fim muito interessante, em que ele percebe, que se calhar a parte mais interessante, ele percebe mesmo no final que precisa dos outros. É giro. Ele precisa dos outros.
Tenho de ver.
É um spoiler. Eu fiz uma pausa porque estava a pensar como é que havia de dizer isto sem estragar nada do filme, sem fazer spoiler nenhum. Ele precisa dos outros. É isso. Acho que é a aprendizagem maior daquele filme, é que nós podemos querer, e ele tinha pai, 17 anos, eu nem tenho muito bem, já nem me lembro muito bem que idade é que ele tinha, a pessoa quando decidiu fazer isso, mas foi basicamente quando acabou o high school que ele decidiu ir em busca de um objetivo dele, que era chegar ao Alasca, e o objetivo dele é chegar ao Alasca, e durante esse percurso vive o desprendimento, vive conhecer pessoas e vive o momento em que percebe que precisa também dos outros. Parece tão simples.
Into the Wild.
Ah!
Tu agora estás a descobrir as palavras todas.
Não, calma, é que vocês vão a 20, eu vou a 5. Calma, isto é isto. Progressos.
É um sistema de progresso, é isso?
Agora sim é a hora da surpresa. Então, nós, em todos os episódios, falamos com pessoas próximas dos convidados e nós pedimos para nos dizerem um ponto positivo e um ponto menos positivo sobre os nossos convidados e pedimos também para deixarem uma mensagem. E eu falei com uma rapariga chamada Ana Miranda.
Ai, Ana, sim.
E o que ela me disse foi, e eu passo a citar, ponto positivo. O Rui é conhecimento escotista e aprender fazendo. É uma fonte de ensino inesgotável, há sempre algo a acrescentar e é muito fácil criar boas memórias na sua companhia. E depois pedi um ponto menos positivo. E o que a Ana disse foi, não consigo apontar nenhum ponto negativo da sua pessoa.
Ih, meu Deus, meu Deus. Jesus.
Exato.
A Ana é muito especial, Ana. A Ana é como vocês, ou vocês são como a Ana, porque ela é mais velha que vocês. Eu conheci a Ana quando foi esta história que vos contei há bocadinho do Mute. Do Mute. E o Mute, só para vocês perceberem, era bastante caro por pessoa. Só a viagem eram cerca de 600 euros. Assim, só para terem uma noção, mais a inscrição para aí uns 600, já não me lembro muito bem, já foi há uns anitos. Mas, portanto, já foi em 2013 arranjarem, que vocês têm, imaginar, terem que arranjar 2 mil euros para irmos a uma atividade, sem pedir aos pais, ou pedir aos pais uma parte e as prendas de anos. E a Ana e o Rui, na altura, dois caminheiros, não três, e o Nuno também, três caminheiros de Coimbra, decidiram, pá, o clã não queria ir, o clã, não sei muito bem, já não lembro muito bem dessa parte, porque é que eles não quiseram ir, e eles três queriam muito ir. Então, os três decidiram fazer projetos para angariação de fundos. E fizeram isto, e fizeram aquilo, e fizeram aquilo outro, e eles três mostraram que é possível ir a uma atividade destas, com base no esforço pessoal, e pá, eles sempre foram um exemplo para mim. A Ana, ainda por cima, a Ana é incrível, a Ana é mesmo muito fofinha, é muito próxima, é uma pessoa que eu também, não sei se também se encontrava algum tipo de defeito, não. Pensando bem, se calhar não encontrava.
E depois...
Isto é que é motivação, desculpa interromper-te, mas eu tinha que falar, isto é que é motivação, não queriam, mas eles os três conseguimos, nós conseguimos e chegaram lá.
Eles viveram uma coisa que os outros não tiveram a oportunidade porque eles quiseram fazer, é o não ser o morninho, eles não foram nada morninhos.
Não, aqui não há morninhos para ninguém, mornices.
Não há. E a Ana deixou também uma mensagem e o que ela disse foi, posso citar de novo? Obrigado, Rui, pelos ensinamentos, pelos sorrisos e pelos mil abraços que outrora pudemos trocar. Espero que te encontres bem e feliz. Uma forte canhota e um chique coração virtual carregado de saudades.
Mesmo. Muito fixe. Ana, muito fixe. Uau. E agora vocês não vão ver, mas eu estou com os meus olhinhos assim. Mais...
Assim como a gente disse no episódio passado, a gente gosta de deixar o pessoal a chorar no final.
Uh-huh.
Satisfatório, ok?
Boa.
Não, estou a brincar. Mas a surpresa
chorar é bom. Olha que eu é muito raro chorar. É mesmo muito raro chorar com coisas tristes. É raríssimo chorar com coisas tristes. Mas eu choro em finais de filmes emocionantes, quando as pessoas atingem objetivos. Vejo coisas a acontecer na minha vida comigo, não choro, mas com outra pessoa a conseguir, pá, choro, apetece-me chorar. Portanto, chorar é bom.
Mas desculpa informar-te, mas não sei se vais, mas podes chorar mais porque a surpresa ainda não acabou. Visto que a gente também contactámos uma senhora assim, meio conhecida por ti, uma senhora chamada Kátia. Não sei, eu acho que não sabes quem é, mas ela...
Eu não posso virar o computador para lá, mas...
Desculpa por ter dito que és tu, mas tinha que ser, ok? Então ela disse, e passo a citar, o ponto positivo, há milhares de coisas. Acho que, acima de tudo, é a entrega dele a 1000% à nossa família. Acredito que também possa ser com os escuteiros e foi por isso que saiu, por não conseguir estar a 1000 em ambos os lados. A mensagem. Queria só dizer-te obrigada por todos os dias fazeres caminho, mãos dadas comigo, por aturar os meus desanuveios humorísticos e agora grávida é uma festa, mas, acima de tudo, por inundares a nossa vida de amor. Amo-te muito. Meu Deus.
Timbas. Drave again.
Estão a ver o poder da Drave. Estão a ver o poder da Drave. Depois escrevem coisas bonitas sobre vocês.
Pessoal, Drave é a dica. Drave é a dica, ok? E pronto, esta foi a surpresa.
A Kátia não tenho muito mais a dizer, não é? Eu acho que é quando tu encontras aquelas pessoas que... Felizmente encontrei muita gente na minha vida que marcou em determinadas situações, mas a Kátia marca-me todos os dias, desde que eu acordo até que me deito. Isso é mesmo bonito, é mesmo bom de sentir. É mesmo bom de sentir. Desejo-vos igual. Desejo-vos mesmo igual. Seja quem for. Rapazes, raparigas, whatever. É igual.
Quem estiver a ver, vocês merecem.
Kátia já está, não é? Essa não vai dar para trocar, mas as outras pessoas... mas dá para escolher outras pessoas a vir.
Juro.
Acalma-te, Marcos.
Motivação e amor. Este episódio está ao rubro.
Realmente. Onde é que isto começou e onde é que está a acabar?
Yeah.
Nem eu sei. Só sei que, infelizmente,
é está a acabar.
Está a acabar. Exato.
Então, nós vamos terminar o nosso episódio agora. Queremos agradecer ao Rui por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Rui.
Obrigado. Obrigado, Rui.
Queremos também agradecer aos membros da equipa do conteúdo, cuja voz não aparece no podcast, mas que colaboram da mesma maneira.
Queremos agradecer também a toda a nossa equipa de comunicação que comunicou com o Rui e com os outros convidados, que vos mantém entretidos fora do episódio, nas nossas redes sociais.
Queremos agradecer à equipa de edição, que mete o nosso podcast todo bonitinho, que corta quando nós fazemos a geneira.
E por fim, mas não menos importante, um momento de brilhar, ok pessoal? Estão preparados? Ok. Queremos agradecer a toda a equipa da comunicação.
Animação,
LOL. A toda a equipa da animação que são, e passo a citar, a chefe Filipa Brás, o nosso caminheiro Ricardo Espadinha, o candidato a dirigente Tiago Feijão e a nossa chefe de agrupamento, a chefe Anabela.
Para irem acompanhando este nosso projeto, sigam as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, @piotalks_1052, subscrevam o nosso canal no YouTube e sigam-nos no Spotify, se quiserem. Se não quiserem, tudo bem.
Eu sou o Marcos.
Eu sou a Inês.
E isto foi...
O Piotalks.
Pronto, eu queria agradecer o convite, acho que foi uma hora que passou num instante, não é? Só isso é logo uma forma de perceber que foi uma conversa muito boa. E queria agradecer à vossa Filipa, ao Ricardo também que está aí a gravar, mas especialmente a vocês os dois, que pela cara do grupo pioneiro que estão a dar, e estão a dar a cara pelo grupo pioneiro, e acho que isso é também muito, muito importante. Acho que vocês mostram, e sinceramente acho que mostram com garra e com vontade, o que é não ser morninho. E portanto acho que aí o Algarve já estava contaminado com muita gente que eu conhecia que não era morninha, e então vocês são mais dois exemplares, juntamente com o resto do grupo que está escondido, desse espírito. E por isso, se houvesse aqui algum não ser morninho oficial, eu oferecia-vos, mas não sendo assim...
prémio.
Não sou morninho, como eu costumo acabar também essas apresentações que eu faço, mas... E perceberem que isto não ser morninho não tem nada a saber. É mesmo fixe. E vocês já sabem fazer muito bem. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha sido bom. Para mim foi espetacular.
Também foi para nós. Posso meter na minha bio?
Hashtag não sejam morninhos.
Piu.
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 Piu.